Agora são 10 horas e 49 minutos. Nós voltamos a tratar do tema do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que demonstra que 57% dos brasileiros concordam com a frase bandido bom é bandido morto. O que isso significa? Agora vamos analisar essa questão pela ótica de quem teve uma vida na segurança pública e hoje representa a sociedade civil organizada através do Conselho de Segurança de Maringá. Eu converso agora com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues. Coronel, bom dia.
Bom dia, Jesus.
Bom, eu queria que o senhor primeiro avaliasse essa frase, né? Bandido bom é bandido morto. Por que que os brasileiros apoiam essa ideia?
Eu vejo isso, Gilson, em razão da situação da nossa justiça, porque no Brasil a nossa justiça precisaria evoluir, né? Ela precisa ser mais ágil, em alguns casos punições mais severas. Então hoje no Brasil, por exemplo, você vê uma condenação, por exemplo, de um crime. Ah, ficou preso, vai ficar preso 12 anos. Não é 12 anos, é um sexto da pena. Então, acho que isso leva aos brasileiros a ter esse pensamento, né? Mas a nossa visão é de que os presos, quando forem cumprir pena, eles têm que se regenerar, quer dizer, fazer curso, trabalhar, estudar, e isso, inclusive, vai reduzir a sua pena e vai diminuir o número de presos penitenciários. O que acontece na maior parte das prisões do Brasil hoje, lamentavelmente, é que os presos são amontoados, não trabalham, não estudam, e saem pior do que entrou. Isso é uma grande verdade. Lamentavelmente, nós precisamos analisar esse lado da punição.
Agora, Coronel, por que que a gente tem essa mania de considerar assim, a segurança se combate com aumento dos policiais, aumento de presídios? O senhor relata, e isso é fato, né? Superlotação dos presídios, tratamento desumano, os presídios devem ter outra lógica. Agora, como é que se resolve isso? Quer dizer, se a gente precisa ter um tratamento mais humano, mas ao mesmo tempo precisa de uma prisão que funcione, uma justiça que seja ágil, como é que a gente equaciona isso?
Olha, eu vejo o seguinte, que hoje, lamentavelmente, as discussões são em níveis separados, Gilson. Então, o executivo decide do seu lado da prisão, de construção e manutenção, o legislativo não tem legislado muito nessa área e o judiciário tem tomado medidas. Por exemplo, hoje, o Conselho Nacional de Justiça está tomando medidas que são lamentáveis. São medidas que aparentemente funcionariam em países mais adiantados, países mais avançados, não no Brasil, que nós estamos com a justiça ainda com várias falhas. Entende? É o caso da audiência de custódia. Essa audiência de custódia está causando uma situação caótica no nosso país. Por quê? O CNJ determinou que o juiz, quando preso praticando furto, roubo, é levado à presença do juiz, a pergunta obrigatória é a seguinte: você foi bem tratado? Quer dizer, e a vítima? E os policiais? Não vou dizer que o seu policial cometeu um erro, não seja punido por isso, mas o que está acontecendo é um total desrespeito às vítimas. Eu acho que isso é uma falha muito grande. E agora o Conselho Nacional de Justiça está adotando uma outra chamada cidadania nos presídios, que eu acho que isso só tem um nome, que é o quê? É fazer mutirões nos penitenciários para soltar os presos. Aqui em Maringá, mais ou menos, serão colocados 250 presos na rua. Para um pouquinho, mas no penitenciário, onde os presos não estão trabalhando, não estão estudando, isso é um absurdo. Eu concordo que se o preso estiver trabalhando, estudando, a própria lei vai fazer com que ele reduza a pena. Se faltar 5, 6 meses para ele sair, e esse mutirão acontecer, é uma coisa. Agora, fazer mutirão numa penitenciária, no preso não trabalha nem estuda, isso é regressão. Então, eu vejo que o que precisaria é os três poderes se entenderem nessa questão prisional no Brasil.
Agora, muitos falam que o Brasil vive uma guerra permanente. Tem números de homicídios no Brasil, de assassinatos, que são maiores do que na Guerra Civil no Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, a população, quando tem essa intenção de bandido bom e bandido morto, ela não acaba estimulando mais a violência? Quer dizer, a gente não acaba criando um ambiente onde a violência dentro do presídio se reproduz fora do presídio e essa guerra constante que a gente tem acaba incentivando muito aquela coisa de grupo de extermínio, de matar o bandido, mesmo que seja de forma ilegal, aquela coisa, fazer pelo paralelo a justiça pelas próprias mãos?
Isso, é isso mesmo, há esse incentivo, porque se nós víssemos hoje uma justiça mais ágil, né, eu sempre dou um exemplo, lamentavelmente, corriqueiro, comprovadamente existiu em Maringá. Eu sei que os meus amigos juízes não gostam de ouvir, mas é uma grande verdade. Maringá teve um homicídio há mais de 30 anos, o autor não foi a júri, não vou dizer que ele fosse condenado, ele não foi a júri, e esse crime já prescreveu. Por quê? Porque o advogado do autor tinha condições financeiras, sei lá de quem, e foi usando a lei para ir procrastinando essa decisão. Então, esse crime aconteceu em Maringá, um homicídio, tinha o autor, tinha a vítima, tinha a testemunha. Um caso idêntico a esse que eu pesquisei no Porto de Marseille, na França, em 32 dias, o autor, que também cometeu um homicídio, foi preso em flagrante, estava cumprindo pena penitenciária. Então, você vê que nós estamos atrasadíssimos na questão do cumprimento de uma pena para aquele que comete um crime. Então, acho que nós temos que avançar muito em outras coisas, né, e não ficar aí apenas querendo que tenha um culpado só. Não é um culpado só, são vários os que estão errando. E me admira muito o Conselho Nacional de Justiça adotar essas medidas, e, inclusive agora já estão falando aí no Brasil na justiça restaurativa, quer dizer, é o perdão, mas para um pouquinho, antes de falar em perdão, de você perdoar aquele que praticou um crime contra a tua família, contra você mesmo, temos que pensar na aplicação da pena. Então eu acho que as distorções que estão acontecendo no Brasil estão sendo analisadas de forma distorcida e errada. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem que ouvir mais a população brasileira, ouvir os envolvidos, ouvir os policiais, ouvir as vítimas, né? Que a audiência de custódia, Gilson, lamentavelmente, o CNJ, né, disse o seguinte, deem atenção ao criminoso, só deem proteção a ele. E estão soltando muito. Aqui em Maringá está aumentando o número de furtos, né? E não vou dizer que seja só esse o motivo, mas tem muitos presos sendo soltos aqui em Maringá e o juiz só está ouvindo o bandido e não está ouvindo nem o policial e muito menos a vítima, que é a pessoa que foi ofendida nessa questão do criminoso.
O senhor considera que nesse ponto há um descrédito ao aparato de segurança? A população não confia no aparato de segurança?
Olha, não é que não confie, Gilson. Eu acho que assim, há uma confusão, né? Então, assim, a pessoa quando vê uma questão de insegurança, o primeiro culpado, a polícia. E não é bem assim, porque, você veja só, vamos dar exemplos bem simples que acontecem hoje, né? Vamos dar um exemplo clássico, né? Bem simples. Aqui em Maringá, por exemplo, segundo eu soube, segundo pesquisei, é uma verdade, o governador determinou que as secretarias de segurança comprassem 1.000 veículos para segurança. Isso já há alguns meses. Mas até agora não saiu essa licitação, quer dizer, nós vamos formar agora no final do ano aí para Maringá em torno de uns 80 policiais que devem ficar aqui em Maringá, mas vão andar a pé porque não tem carro. A manutenção desses carros, uma licitação foi feita, mas houve falha na licitação, você terceirizou, a empresa que ganhou não trabalha com essa área, mas terceirizou para outras empresas, fica mais caro. Demora, nós estamos obrigados hoje, o Conselho, a ir atrás de recursos, de amigos, para pagar a manutenção de alguns carros do Estado. Então, assim, eu vejo que hoje as falhas estão acontecendo, né? Mas a gente teria que lutar para que isso melhore. Né? Então, às vezes, é corrigindo falhas do que investindo. Né?
Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Jorge.
Nós conversamos com o presidente do Conselho de Segurança de Maringá, Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, falamos sobre a violência no Brasil. E partimos da frase, bandido bom é bandido morto, que segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 57% dos brasileiros concordam com essa frase. Nós conversamos com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues e antes disso conversamos com o advogado, especialista em direito criminal, Hamilton Henrique, e tentamos entender qual é o sentido dessa frase pela ótica tanto do Poder Judiciário, da legislação, como também daqueles que trabalham no aparato de segurança ou estão representando a sociedade civil.